Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Bom dia a todos. Ao Paulo Rogério.
Olá, bom dia, doutor Sérgio. Ótima semana para o senhor.
Tudo ótimo com a gente, doutor Sérgio. Hoje o nosso assunto é com relação à Justiça do Trabalho, né? A gente vem acompanhando aí que tem algumas pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho e começam a relatar isso nas redes sociais, doutor Sérgio, no Twitter, no Instagram, né? Reclamando, citando alguma situação que aconteceu na empresa que deveria ficar restrito ali aos funcionários e acaba tomando grandes proporções. Essas postagens, elas podem aí, né, chegar ali a um desfecho final de uma justa causa, por exemplo?
Podem sim, Patrícia. Isso é possível, claro que vai depender da análise de cada situação de forma individual. A gravidade daquela postagem, seja um texto, um vídeo, o que for, mas pode sim. O que a gente observa, Patrícia, é que, claro, insatisfações no relacionamento entre empregados e patrões, isso sempre existiu. Contudo, até certo tempo atrás, essas resignações, essas reclamações ficavam mais concentradas nas conversas entre os empregados, nos corredores da empresa ou, naturalmente, no seio familiar do empregado insatisfeito com a sua família, muitas vezes numa manifestação até feita por um sindicato que recebe essas denúncias, essas reclamações. Mas o que a gente tem visto, então, é que há pessoas, no caso empregados, que acabam não suportando mais, sentem tanto aquela angústia, abre aspas aqui, aquela raiva da empresa, da situação, que acabam lançando isso tudo numa rede social, num comentário, numa postagem, num vídeo, e que a gente sabe, quando cai na rede, começa a espalhar, não tem mais retorno. Você não consegue simplesmente desfazer, não é um simples pedido de desculpas que por si só vai resolver. Então, a justiça tem enfrentado são aqueles casos da modernidade, dos novos tempos. A justiça do trabalho, há algum tempo, começou a ter que lidar com esse tipo de caso, com esses enfrentamentos, em que as empresas passaram a aplicar seja uma justa causa ou até outras medidas disciplinares menos graves, mas começou a aplicar pensando no seguinte: se eu não fizer nada, isso vai se alastrar e daqui a pouco eu estou com a minha imagem, a minha honra da empresa, às vezes do gerente, do diretor, do dono, eu estou com a minha imagem, minha honra arranhadas e eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu posso fazer de início é uma pena, ou seja, uma aplicação disciplinar contra o meu empregado. E por isso, dependendo da circunstância, cabe sim uma justa causa, especialmente se o empregado fez algum comentário, alguma postagem que difamou, que falou, imputou à empresa, por exemplo, o descumprimento de alguma norma trabalhista, o que não seria verdadeiro, ou alguma prática ilegal, ou mesmo um ambiente nocivo, isso tudo pode resultar até numa justa causa.
A gente está falando aí de justiça trabalhista, né, na nossa conversa. Eu vou fugir um pouquinho do roteiro. E se o cidadão não faz parte mais do quadro de colaboradores da empresa e de alguma maneira chega a manifestar algum tipo de insatisfação com relação à empresa para quem ele trabalhava?
Paulo Rogério, a sua pergunta é excelente. E aí eu já respondo citando os dois casos. O que eu vou falar agora vale tanto para o empregado como aquele que é ex-empregado. A diferença é que, no caso do empregado, além do que eu vou dizer em seguida, ele ainda está sujeito àquelas penas disciplinares, como uma justa causa, uma suspensão. Mas, acontecendo esse tipo de ofensa, difamação, calúnia, o ataque à honra, às práticas da empresa, independentemente daquela pessoa que cometeu esse ato ser ou não mais empregado, cabe indenização, ou seja, uma ação de indenização, estamos falando de questões civis, patrimoniais, por danos morais, que é a ofensa da honra, da imagem, e até dano material, se houver a caracterização de que a empresa, por exemplo, perdeu clientes por conta daquela postagem. Um contrato que estava por ser assinado não se consolidou. Ou nas redes sociais outras pessoas estavam vinculadas à rede social da empresa, por exemplo, e se desligaram por causa daquilo. Isso tudo pode resultar num dano material. Além disso, Paulo Rogério, há ainda a questão criminal, porque a ofensa que na lei se chama de injúria, ou seja, a injúria, a difamação, a calúnia, tudo isso é crime, é bem verdade que não é nada com a pena tão elevada, extensa, mas seja como for, a pessoa pode ter um processo criminal sobre si, ter que se defender, pode ser condenado, às vezes fazer até um acordo, mas até perde a primariedade. Então, isso tudo gera um cenário que não é simples de se sair. A pessoa, quando faz uma postagem, tem que fazê-la com responsabilidade.
Mas a pessoa não pode alegar ali a liberdade de expressão para ter feito a postagem?
Patrícia, essa é, eu vou dizer que talvez uma das maiores discussões jurídicas que nós temos no Brasil, e não é de agora, que é o conflito que existe entre a liberdade de expressão, que é a livre manifestação do meu pensamento, daquilo que eu quero dizer, que eu acho como importante, ou seja, eu quero me expressar de alguma forma, entre esse direito e, na verdade, o direito à honra, à imagem, à preservação daquilo que eu possuo, da minha imagem. O que separa um princípio do outro, ou seja, o princípio da liberdade de manifestação, de expressão, do princípio de que eu não posso ser atacado sem motivo, eu não posso ter a minha imagem, a minha honra violada, o que separa um do outro é muito pequenininha, muito tênue a linha. E aí não há como a gente definir ou dar exemplos, não esgotariam exemplos onde, em que se dá um ou outro, ou seja, isso é liberdade de expressão, de manifestação de pensamento. Não, isso aqui já é um crime, já é uma desonra, é um ataque despropositado, desmedido. Não tem como a gente simplesmente sair dando exemplos. Cada caso, cada situação deve ser analisada e é analisada de forma separada por um juiz quando isso chega ao judiciário. Agora, aqui vai a minha opinião pessoal. Em princípio, a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento é um princípio que deve nortear a nossa democracia e ele é um princípio que custou muito caro ao país e ele deve ser preservado. Agora, saindo disso, havendo algum excesso, esse excesso vai ser coibido na forma da lei.
Ou seja, como o senhor bem explicou aí, depende de cada caso e também da interpretação do juiz, se em algum momento um ex-colaborador faz algum tipo de manifestação, postagem na internet ou coisa parecida, em rede social, mas ele não cita o nome da empresa. É, mas para algumas pessoas, não todas, fique subentendido de quem ele está falando, de que empresa ou coisa parecida. Ainda assim, cabe essa situação aí que o senhor disse, que pode ser interpretado de tal maneira por um determinado juiz?
Se Paulo Rogério, na citação dele, na postagem, ele falou alguns fatos, mas não há uma vinculação, claro, sem o nome da empresa, mas não há uma vinculação direta, explícita, uma maneira de se conectar àquela empresa, isso não vai resultar em nenhuma condenação, nenhuma pena para ele. É aquela história, eu digo assim, ah, eu não gosto de determinado restaurante, é um restaurante muito bom, ele fica no bairro tal, ele tem... Sim, mas se eu não citei, não dá simplesmente para você ir filtrando e nos achismos, nas suposições. Tem que ser, sim, uma ofensa direta, clara, que vincule para o público em geral que aquela situação diz respeito a determinada empresa, a determinado empregador.
O senhor falou do restaurante aí. Vamos supor que seja um restaurante mais antigo da tal região, o mais tradicional, e que fique comprovado que ele perdeu clientes por conta desse post. E aí?
Aí já é diferente, porque, vamos lá, se o restaurante, esse tal restaurante, perdeu clientes a partir do post, se isso ficar comprovado, aí nós temos uma prova muito cabal de que aquela perda de clientela, obviamente da receita, da tradição, da imagem do estabelecimento, daquele restaurante, a prova cabal de que isso se deu como uma conexão, ou seja, como resultado, consequência daquele post. Daí sim há um direito claríssimo de buscar uma indenização, uma reparação dos danos. Então, essas indiretas aí também tem que se ter muito cuidado. Quando você não tem uma ligação mínima, aí não tem o que fazer. Agora, quando dá para você ir eliminando, é como se citou, falou, né? Ó, no bairro tal, o restaurante mais antigo de lá é muito ruim, tem isso, aquilo de errado, etc. Não tem norma sanitária sendo observada. Pera lá, as pessoas vão saber. Talvez numa cidade, uma grande capital como São Paulo, que você tem milhares e milhares de estabelecimentos, seja um pouquinho mais difícil, mas aqui Vitória, Vila Velha, Cariacica, é muito mais simples o público identificar quem ou qual é o estabelecimento a que se destinou aquela ofensa.
E aí, o doutor Sérgio, vale a sabedoria aqui do nosso ouvinte, o Kleber, ele falou bem assim, ó, vale para empregado e para qualquer pessoa, rede social não é divã de terapeuta.
Perfeito,
tá
perfeito,
certo, né?
Kleber, sua observação, é porque quando você vai no terapeuta, você abre o coração e diz tudo que está te incomodando.
Uhum.
E o terapeuta tem o dever de sigilo profissional, aquela ética de guardar as informações que ele recebe. Já a rede social, o dever é o contrário. A rede social é para disseminar informações. Daí, essa observação dele é muito certa.
Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. E até quinta.
Um abraço em todos, até quinta.
Um abraço, doutor Sérgio.